Começa agora o ChinaCast, o podcast do ChinaGate, apresentado por Rodrigo Giraldelli.
Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o ComexCast, o podcast que fala de comércio exterior, de importação e de exportação. E hoje é um negócio diferente, hoje a gente está numa invasão. Aqui do meu lado tem um grande amigo, ele não gosta muito disso, mas um mentor em marketing digital de comércio exterior, que é o Rodrigo Giraldelli. Eu estou dentro da sala dele, dentro do quartel-general dele. Tudo bem, Rodrigo?
Tudo beleza. Hoje o Carlos invadindo aqui o escritório e ele falou, ó, vou fazer um podcast invasão aqui pro Comex Blog, o ComexCast, e é um prazer receber você aqui.
Pois é, eu vim para Maringá, essa cidade linda, para fazer uma imersão de importação. Ontem, sexta-feira, a gente fez um curso sobre analista de importação na prática e eu não poderia perder essa oportunidade de levar conteúdo para todo mundo que nos ouve aqui no ComexCast. Rodrigo, se você ainda não conhece, você está perdendo tempo, você precisa conhecer o ChinaGate, chinagate.com.br. É a pessoa que mais gera conteúdo no YouTube, no Instagram, stories, virou um fã de stories agora.
Tô aprendendo.
Tudo quanto é jeito, daqueles ícones bonitinhos lá. Eu preciso ter essa coragem que ele, mas ele é um cara corajoso desde sempre. E é uma pessoa que, para mim, é a que mais entende de como importar da China. Você já me ouviu falar em outros momentos que a importação tem três pilares. O pilar do mercado, o pilar das rotinas, o pilar da logística. Eu me atenho a falar sobre rotinas e logística, mas se tem alguém que conhece muito bem o pilar do mercado, é o Rodrigo. E hoje a gente vai falar de como importar da China. Rodrigo, a primeira pergunta para você, importar é complexo no Brasil?
É, a resposta é que importação no Brasil é complexo. Eu não tenho esse dado atualizado, eu acho que isso é de uns 3 anos para cá, mas dizem que o Brasil, e me perdoa também não ter a fonte aqui, mas eu vou até o final do podcast, eu acho que eu lembro. Diz que o Brasil está no ranking 132 ou 137.
É o do e-business.
Aí, ó, do e-business, então é isso. É, só existem 130, vamos deixar por 132, tá? Então só existem 131 países mais fáceis para fazer importação marítima, é um ranking marítimo, né, de importação por porto, do que o Brasil. Então você vê, a gente está no G20, a gente deve estar o que hoje? Décima posição, décima primeira, nona, a gente está por ali, né? E é o país mais fechado do G20, então é o que menos importa em relação ao PIB. E de burocracia é o 132º. Então, sim, é complicado, porém, tem método. Então, é um excesso de regras, burocracia, sobreposições, mas dá para fazer. Não desce, o Brasil não cresceria em importação todos os anos, com exceção, se não me engano, daquele problema de 2008, 2009 nos Estados Unidos, refletiu aqui em 2010, 2011, que teve uma queda, mas os dados do MD que mostram que todos os anos as importações crescem em volume financeiro, em dólares, né? E em containers, em volume de peso mesmo. Então tem mais gente importando apesar dos pesares. Por isso que a gente sempre brinca, né? A gente já escuta isso há um tempo, mas o Brasil não é para amadores, né?
Não, e a importação menos ainda.
Menos ainda.
Quando você estratifica esse relatório do e-business, e vai ver o nosso principal problema no comércio exterior, está alfandegário.
Exato.
É o que nos cobra, é o que tem que ser feito, é desde um simples documento que complica tudo, até efetivamente alguém te exigir um documento assinado de próprio punho e em caneta azul.
É muita coisa, exatamente, é muita coisa. Ontem mesmo, né, no final do evento lá, que você nós promovemos juntos, né, e você ministrou, surgiu uma dupla de empresários lá que tem vasta experiência, moraram 4 anos na China, sabem muito da parte de China, importaram uma máquina e tiveram assim, diversos problemas. Um deles foi a questão da fumigação, porque eles não tinham noção que precisava de uma importação da madeira utilizada no pallet, tinha que ser livre de pragas, que é uma exigência que se tem aqui. Nesse caso, nem é uma crítica, é uma exigência coerente, né? Para que não venha fungos e coisas dos outros países para o Brasil. No entanto, é o que acontece muito. Lá na China, eles são exportadores por natureza. Qualquer empresa na China exporta. Aqui no Brasil, o cara, quando é exportador, é quase um adjetivo, né? A empresa dele é tão boa, ele é exportador, exporta para 5 países. Na China, qualquer fundo de quintal exporta para 10, 15 países, porque é da vocação deles. Porém, eles exportam para o Camboja, para o Vietnã, para o Oriente Médio, para a França, para os Estados Unidos, para a África do Sul, para Angola. E aí, eles sabem mandar mercadoria no porto e embarcar. Agora, o que vai acontecer do outro lado, aí assim, eles não sabem e nem são responsáveis por isso. Por isso, nós aqui do Brasil temos que cuidar muito da parte alfandegária, fechando o loop com o que tu falou. Porque é ridículo assim, né? O jeito que se importa no Líbano ou na Angola, as exigências são mínimas em relação ao Brasil, que tem aí, atende os protocolos de Europa, Estados Unidos, e às vezes é mais complicado ainda.
Esse caso da praga, realmente, assim, não há o que discordar, porque se a praga é quarentenária, você não tem um predador natural, então não, sim, há quem mate...
Não,
o
gera um problemaço,
gera,
né?
Um problema. Mas teve um segundo caso ali, que uma aluna, que ela falou, a madeira estava fumigada, eu tinha o certificado de fumigação, mas não tinha o carimbo. E o fiscal da agricultura não aceitou passar porque não tinha um carimbo. Aí a gente cai num processo que é, o carimbo é mais importante do que a ação.
Exato.
E ela gastou quase uns 20 mil reais para devolver isso e morrendo de raiva. Por quê? Porque o chinês falou, eu te mandei uma madeira tratada. Se não foi o carimbo, mas foi um certificado padrão, mas não pôde.
É, uma burocracia desnecessária e, nesse caso, até falta de bom senso, né?
Falta
de bom senso. Se for pela letra fria da regra, o fiscal, entre aspas, ele está certo. Ele tem alguma coisa ali para ele se basear. Mas a questão é que, às vezes, a regra é estúpida, né? Ela não faz sentido.
Exato. Ele não fez essa pergunta, faz sentido?
Não teve bom senso, né?
Pois é. Falando em importar da China, um empresário brasileiro se interessou por importar da China?
Ah, quase que a forceps, né? Porque eu recebo gente no escritório há muito ano, há muitos anos, aliás. Eu fui para a China a primeira vez em 2002, Carlos. Só que de 2002 a 2010 isso era secundário no escritório. Eu venho da consultoria de negócios, que é ela de análise financeira, implantação de sistema, indicadores de desempenho, controle de estoque, esse tipo de coisa. E um dos meus clientes lá de 2002, 2003, na verdade eu fui para a China em 2003, a primeira importação em 2012 e eu fui em 2003. Então ele pediu um projeto de importação e a gente começou, foi bem sucedido. E uma pessoa foi indicando a outra, como qualquer prestador de serviço. Porém, em 2009 eu decidi e em 2010 eu fiz o giro. Eu parei com tudo que eu estava fazendo, estava dando aula, palestras, cursos presenciais por ali e foquei só em áreas de gestão, quero dizer, e foquei só em importação da China. E nesse tempo para cá eu já tive a oportunidade de conversar com centenas de empresários. Nenhum deles chegou no escritório falando, olha, eu não estou fazendo nada, eu quero começar a importar da China. Olha, eu estou com dinheiro parado lá, eu quero importar. Não, nunca é assim.
Nunca
é assim. A verdade é que tem dois caras que procuram. Um que enxergou na China uma oportunidade de comprar produtos mais baratos para vender no Brasil, mas a maioria que chega é porque ele não está dando mais conta de comprar no Brasil. A cadeia de abastecimento tradicional, ela está quebrada já faz tempo, né? Antes, tínhamos uma fábrica na China que não exportava e tinha um trader chinês que exportava. Aí tinha uma trading brasileira que importava. Aí um grande distribuidor ou atacadista que revendia os varejistas locais para chegar no consumidor final.
Uma então, cadeia enorme.
5, 6 caras no meio. Hoje, o atacadista ele já quer importar direto para vender pro cliente do varejista. Ele está pulando o cliente dele, que é o varejo.
Tem um varejista que tem uma, duas lojas ali que quer também.
São as pessoas que mais me procuram.
Entrar no jogo.
Exato. Aí o varejista ele está com a margem apertada. Ele não consegue mais ganhar dinheiro comprando só do atacadista, em muitos mercados, né? Então ele está pulando o atacadista ou distribuidor, até importador, e está começando a importar. E aí vem aquele dado do MDIC. É por isso que o volume de peso de quilos, vamos falar em container, tá? O volume de container aumenta mais do que o volume de dinheiro. Isso quer dizer que o ticket médio das importações está caindo, tá? E o número de importadores está aumentando mais do que o número de, o volume financeiro da importação. Então, mais importações estão acontecendo, só que em porções menores e para mais importadores. Está ficando mais dissipado isso, né?
Você faz ideia de quantos CNPJs operam no comércio exterior que eu tenho esse dado?
Hoje não. Aí eu jogo para você porque eu já vi isso, mas não é um
São
dado...
São 43 milhões de CNPJs no Brasil inteiro. 25 mil CNPJs apenas operam no comércio exterior de um lado ou de outro.
Então vamos falar de novo para eu entender. Peraí, temos...
43 milhões de CNPJs.
Então temos 43 milhões de empresas no Brasil.
No Brasil.
E quantas?
25 mil.
Olha só.
Operam ou na importação ou na exportação. Esse dado não é muito estratificado. Olha o tamanho que pode crescer.
É nada, é nada. Está muito concentrado ainda, né? Está muito concentrado. Então, assim, você falou, o empresário brasileiro tem se sentido atraído pela China? Ele tem se interessado? Na verdade, em muitos casos, não há outra opção. Não há outra opção, né? Ele tem que buscar alternativas, né? E importar, considerando essa informação que tu acabou de falar, que pouca gente está importando. Essa é a prova real, então, porque os empresários estão querendo começar a importar. E junta-se ao fato de o consumidor estar mais poderoso na ponta com a internet, sabe o preço, então ele pressiona para preços mais baixos.
Ele entra na loja com um aplicativo para ver o preço e ver o que tá, já ali negocia.
Então o varejista e o atacadista, eles querem começar a importar mesmo para poder aumentar a margem de lucro. E um outro fato que muita gente me procura é ruptura de estoque. Por quê? Porque muitas vezes o varejista fez uma ponta, fez ali um trabalho, colocou o produto lá, o consumidor dele gostou e quando ele vai recomprar na importadora, não tem mais ou vai demorar muito para entregar. Por N motivos, e não é uma crítica à importadora não, é porque às vezes esse produto não girou legal na importadora, então o varejista fica desabastecido ali, então não tem muito controle sobre o que vende para sua clientela e muitos deles querem ter mais esse tipo de controle.
Rodrigo, como definir, então, um ramo lucrativo?
Cara, é assim, temos duas formas, aqui tem uma bifurcação, temos dois caminhos aí. Se quem está nos ouvindo agora, né, a audiência do ComexCast.
Do ComexCast e do ComexBlog, isso aí.
ComexCast é quase um trava-língua, né? ComexCast.
Exatamente.
Você falou rapidinho, eu fui tentar falar, não consegui. E a audiência do ComexBlog é o seguinte, se já tem um ramo definido, se você já trabalha em algum ramo, comércio, esse é o melhor caminho.
Como é que é as letras? P?
Hã?
PHD, né?
PHD, paixão, habilidade, demanda, ou dinheiro, né? Mas assim, o camarada muitas vezes ele já tem uma loja, já está vendendo no Mercado Livre, já está vendendo na B2W, já está vendendo seus e-commerce ou física, né? Já tem uma autopeças, já tem uma loja de decoração de papel de parede e... Esse é o melhor caminho para começar, porque apesar de todo mundo que está ouvindo a gente, a maioria pensa que importar é complicado, mais complicado é vender, mais complicado é mercado.
Porque você não vai entrar naquela que dá dinheiro, como é que é a história? Quem dá dinheiro é...
Quem dá dinheiro é vó, avô, mãe, pai, o meu no caso era vó e vô, porque mãe e pai meu não dava não, né? A minha mãe, ela dá dinheiro para minha filha porque agora ela é vó.
É vó.
Mas assim, importação dá dinheiro? Falo, não, importação dá trabalho para caramba, e se der tudo certo, dá um dinheiro no final.
Então tem que vender.
Tem que vender. Então, assim, para quem está ouvindo, né? Você trabalha no ramo de autopeças, então sua melhor chance é no ramo de autopeças, porque você já conhece o produto e já conhece o cliente. Você já trabalha no ramo de utilidades domésticas, de brinquedos, de decoração? Mesma coisa, vai por aí, né? Mas existem alguns que querem diversificar. Por exemplo, um cliente me visitou uma vez, ele é do ramo de tabacaria. Tabacaria aqui no interior do estado do Paraná, e ele falou, não, meu ramo ele vai acabar. A gente já sabe disso. Por quê? O meu produto não faz bem à saúde. Existem campanhas mundiais aqui no Brasil ainda são bem intensas para parar de fumar. Isso vai virar nicho para um grupo seleto de pessoas que querem apreciar o fumo, um charuto, não sei o que lá. Então eu quero empreender em outra área. Então, nesse caso, obviamente, o ramo dele não é o melhor ramo para começar. Então, considerando que você tem um ramo, aí a segunda pergunta é, o seu produto tem na China? Tem que pensar nisso. Porque se o camarada ele trabalha no ramo, sei lá, de óleo de soja, não, pô, soja tá aqui. Trabalha no ramo de ração animal. Pô, ração animal é proteína e vegetal, tem tudo aqui. Nós temos gado, nós temos frango e nós temos a soja e arroz e tudo aqui. Então não é...
O milho tá aqui do lado.
O milho, exato. Então não vai ser importação um bom ramo para produtos onde o Brasil ele é forte. Agora, a gente sabe que os chineses eles são bons em quê? Em produzir coisas de bem de consumo aí para o mundo inteiro, né? Esse microfone que a gente está falando, esse aqui eu olhei um pouquinho antes que a gente estava analisando ele é australiano. Mas não sei não se essa marca não tem alguma fábrica na China que faz, né? Os computadores, o iluminador que está aqui do lado, a luminária que está ali atrás, possivelmente são chineses. Então isso é que é o melhor. Falei com caras que já tem um ramo definido, eu recomendo, já tem um mercado e muitas vezes nessa loja, nesse comércio dele, ele já vende produto chinês. Então eu falo, começa por aí. Agora nós temos uma outra galera que está falando, pô, mas eu não sei, eu não venho do comércio. Vou te dar um exemplo, eu tenho uma cliente que é de Santos, ela é aposentada da Caixa. Ela é aposentada da Caixa, inclusive você fez o custo dos produtos, né? Não, não temos autorização para falar o nome dela, então não vamos divulgar. Fez os custos lá, ela está querendo importar agora, nesse momento nós estamos gravando, tem uma hype aí forte de canudo de papel. Exato. Por conta da tartaruga, do momento, eu não sei o que, que isso vai virar, mas hoje é uma oportunidade. A gente já importou dois e está vindo mais um container agora, canudo de papel ali, que ele é biodegradável e tudo mais. Então esse, para nós, é um perfil que a gente chama aqui no escritório de investidor. É uma pessoa que tem uma grana, ela vai investir a grana na importação e espera um retorno num determinado tempo e num determinado volume, né? Então tem que ver se atende ou não. Por exemplo, vai colocar, sei lá, 100 mil reais aí no container, 200 mil reais no container do que ela quer comprar e ela vai vender isso por, sei lá, pelo dobro, pelo triplo, por 20%, 30% a mais e verificar o lucro. Para as pessoas que têm esse perfil de investidor, que tem uma grana, e não sabe o ramo, então eu vou dar aqui para a gente fechar essa questão. Pense em algo que tu saiba vender. Rodrigo, eu não sei vender. Então você vai contratar alguém ou você vai encontrar um sócio que saiba. Sem venda não tem business. Por quê? Porque a empresa importadora é uma empresa comercial. Ela compra e vende. A importação ela é a parte da compra. Tem que vender isso.
Que poderia comprar aqui do lado, se fosse mais barato.
Justo. E daí, Carlos, muita gente nessa hora está pensando o seguinte, eu não sou vendedor. Não precisa ser. Você não, porque a gente pensa que o vendedor é o vendedor da feira. O vendedor do balcão, ô, minha senhora, tudo bem? Vem aqui comprar laranja. Não é. Hoje em dia, a gente tem as vendas pela internet aí, que é totalmente digital, ninguém aparece. É você saber escrever um bom texto, escolher umas boas fotos e anunciar. E utilizar o poder das redes sociais aí, que é brutal, né? A gente nem sabe onde que isso vai dar, porque está muito no começo. Então você não precisa ser aquele vendedor de balcão, de telefone celular, né? Você pode vender hoje através de uma equipe de representantes, sendo um bom gestor. Eu tenho um cliente que ele só vende em feiras. Então o que ele faz? Ele coloca feiras em eventos, no ramo de brinquedos. Esse ano ele fez 7, quase todo, mês sim, mês não, ele fez. Vai lá, coloca o stand, chama os representantes e ele fica lá demonstrando os produtos, entendeu? Então, se você tem uma grana e quer começar a importar, vai por um lado de um produto que você entenda, que você saiba vender ou que tenha, no mínimo, uma afinidade. Aí é o PhD que você falou, uma paixão por aquilo, certo? Algo que você vai ficar feliz trabalhando porque aumenta a chance de sucesso nessa linha.
Pois é, a China tem tudo, a China é enorme. Eu costumo brincar que cada um tem o chinês que merece. Como encontrar fornecedor confiável na China?
Aí também vou, eu tô binário hoje, né? Tô falando sempre em duas possibilidades e vou falar duas também aqui. Você pode pesquisar hoje através de um cara chamado Alibaba e você pode, mais recomendável, ir até a China. Então eu vou explicar as diferenças. O mais recomendável é ir até a China porque você vai ver o produto, você vai pegar no produto, você vai lá no olho do chinês. Isso, assim, elimina muita desconfiança, tudo. Você vai ver que é gente como a gente, quer vender, quer ganhar dinheiro. E você vai ver que, estatisticamente, tem chinês honesto e tem chinês safado, como tem no Brasil, na Argentina, na Alemanha, nos Estados Unidos, em Israel, em qualquer país. E que a maioria quer simplesmente vender os seus produtos e enriquecer junto contigo. E ele sabe que ele tem o produto, mas ele não tem o mercado. E que o Brasil, por exemplo, eles adoram o Brasil porque eles sabem que tem...
Continental.
É um país continental, tem empreendedorismo forte, o empresário brasileiro é bem visto lá fora como pegada.
E tem muito para crescer.
Tem muito para crescer, tá? Então vai para lá. Aí você pode ir para lá. Vai depender do ramo, né? Você pode ir em feiras famosas como a Canton Fair, Automecânica, CISP, de PET. Então você pode ir em feiras multissetoriais, a mais famosa é a Canton Fair, você pode ir em feiras específicas do seu ramo, até mais recomendável, você pode ir para centros de compras atacadistas como Yu, Wenzhou, Guangzhou e várias outras, Foshan.
Na China Gate você faz esse tipo de
Fazemos, coisa. Tem uma assessoria completa, né, para quem...
Não só para Canton Fair.
Não só para Canton Fair. Na verdade, a gente não é focado muito em Canton Fair. A gente até manda bastante gente. Eu digo manda porque às vezes eu vou, às vezes não vou, e a gente tem os tradutores lá que atendem todo mundo. Mas a gente é melhor mandando pessoas fora dessa época. Toda semana, na verdade, como eu não mandei 52 empresas esse ano, eu não posso falar toda semana, mas eu posso falar quase toda semana a gente tem alguém na China, algum cliente brasileiro lá na China. Então, esse é o melhor caminho. Obviamente, tem que ter definido a tua pergunta anterior, o que importar, né? Agora, e o lance do Alibaba? Cara, o Alibaba, ele, por um lado, como qualquer coisa na internet, é uma bênção e é uma maldição. O que é a bênção? A bênção é que você tem como achar fábricas, produtos muito bons lá, sim, tem. Porém, pelo amor de Deus, quem está ouvindo aí, não paga, não manda dinheiro, isso é uma pesquisa. Você não... Olha, dentro do Brasil você não compra uma fábrica, manda 20, 30, 40 mil reais de uma fábrica que você não conhece aqui no Brasil, onde é CNPJ com CNPJ, mesma lei, advogado, tudo igual. Como que você vai mandar um dinheiro para um chinês, para uma empresa chinesa que você não conhece, num mercado que você não conhece? Então, o Alibaba é uma fonte de entrada, é uma pesquisa. Existem outros sites também, Global Sources, Made in China, HTDC. Hoje o Alibaba, poxa, o cara mudou a cena aí do comércio na China, né? O Jack Ma. Então você pesquisa muito ali. Essa é a bênção. Você pode fazer isso agora, que você que está ouvindo agora, através do seu celular. Qual que é a maldição? Filtro. Como tudo na internet, como o Google. Tem muita gente lá. Ah, é fábrica ou trade ou revenda? Não sei. Você tem que conversar. Ah, mas olha, eu tô vendo assim, 37 sites que tem o meu produto. Pois é, isso aí mesmo. E às vezes tem duas fábricas, três só, e o resto é tudo revendendo. Não sei, daí é um trabalho de garimpo, Carlos. Tem que começar, tem que conversar, tem que ver. E para avançar nessa pergunta, para avançar nessa negociação, a gente tem várias importações que a gente faz sem o cliente ir para a China, com fornecedores prospectados no Alibaba. Várias. A gente faz isso aqui. Eu tenho 4 pessoas na equipe. Hoje na China Gate nós somos em 21 pessoas. Nós temos 4 pessoas na equipe que só ficam... você viu uma galera toda lá embaixo, né? Uhum. É isso. Elas ficam só no Alibaba negociando e conversando. Só que a gente não manda o dinheiro antes. Aí a gente vai lá, contrata uma inspeção, manda uma visita.
Essa é a minha pergunta. Ou seja, antes de pagar e embarcar, se eu consigo ir lá e ver a empresa e ver depois o produto,
se
é possível.
Sim. Aí o que acontece? Se você, importador, tem um volume, por exemplo, está querendo começar aí, vamos supor, 50 mil dólares, 200 mil reais. Pô, você vai gastar numa viagem para a China 10, 15 mil. Se fizer sentido para você, vai para lá. Vai para lá. A gente agenda 10 fábricas para você visitar. Você visita as 10 em uma semana e você escolhe de qual vai comprar. Com base nisso mesmo, old school. Olho no olho e vendo. Chances são que você vai dar 10 passos dentro da fábrica, Carlos, e você vai falar, nunca compro daqui. Em algumas outras, o contrário. Já vi os dois casos. Aí o cara entra e fala, meu Deus do céu, que fábrica maravilhosa. Eu tinha um caso, vou contar para vocês, de um cliente que ele tava cheio de marra. Pô, que eu vou comprar 5 containers, ar-condicionado na época. E eu vou comprar 5 containers, isso e aquilo. E chegou, mas ó, tem que achar uma fábrica boa, tudo. Eu agendei com ele numa fábrica que chama Shigo Group. Eu só posso falar porque já faz tempo e... esse cliente nem está mais nesse ramo. E a Shiga é uma gigante. Ela vende aqui no Brasil para Eugene, para várias outras fábricas. E foi uma chinesa muito gente boa que me atendeu, mandou buscar a gente, fez uma... assim, deu um problema no meu cartão porque não tava bloqueado internacional. Ela reservou o hotel, pagou o hotel do cartão dela. Eu reembolsei para ela. Fez um trabalho bem bacana, assim. E a gente nem era cliente. Quando nós chegamos na fábrica da Shiga, Carlos, eu não lembro qual região... Era na região de Guangzhou, eu acho. Eu, sinceramente, eu não lembro bem agora. Era uma cidade, 8 mil funcionários. Eles estufavam 200 containers por dia. 200 containers por dia. E o cliente estava querendo saber, ele, na intenção dele, antes de entrar pelos portões da fábrica, ele ia avaliar o cliente. Quando ele entrou no showroom e que ele viu, ele falou, não, onde que é a fábrica? Ele falou, não, tudo isso ao redor é a fábrica, né? E plantas para todo lado, daí nós entramos no showroom. O prédio de marketing, vendas e showroom tinha 4 andares, algo, sei lá, como uns 10 mil metros quadrados. Uma potência. Bom, você imagina, né? Era a segunda ou terceira maior fábrica da China de ar-condicionado. E aí ele chegou e falou, Rodrigo...
Alguém que queria comprar 5 containers.
5 containers. Eles fazem 200 por dia. Aí o cliente falou assim, Rodrigo... Eu estava traduzindo para ele, né, em inglês. Ele falou, Rodrigo, pelo amor de Deus, vê se esses caras conseguem atender a gente. Porque eu não sei se eles vão querer vender para a gente, não. Porque... Só que assim, foi muito legal. Até vou fazer uma parte aqui. Sabe o que ela me falou, cara? Ela me falou... Porque daí eu já abri a reunião falando isso. Falou, olha, gente, é um cliente pequeno... Inicialmente 5 containers, nós teríamos volume aí para de 15 a 20 por ano, no primeiro ano, para ver. Ela falou assim, não, a gente se interessa por um cliente de 100 containers, a gente se interessa por um cliente de 20 containers por ano, como vocês, e a gente se interessa por você se você comprar um container com a gente. Porque a gente já viu vários casos de o cliente comprar um container 10 anos atrás e hoje o cara está comprando 1000. Então, cara, uma humildade, uma mentalidade totalmente diferente. Não selecionou, atendeu super bem. Entendeu? E foi muito legal. Eu nem sei por que eu tô falando isso mais.
Não, você tava falando...
Caso da inspeção.
Legal.
E falo pouco, né? Falo pouco. Então, fechando esse loop aqui, que ficou gigantesco. Faz sentido ir para lá? No seu investimento, você vai gastar 10, 15 mil reais para ir para lá. Vai para lá, isso é melhor. Rodrigo, não vou para lá, pô. Vou importar 15 mil dólares. Eu vou gastar 15 mil dólares, 60 mil reais. Vou gastar 1/4 do dinheiro da minha importação na viagem. Pô, aí não compensa. 300 dólares você faz a inspeção lá. Ah, não é você, são seus olhos na China, entendeu? Então tem hoje empresas aí ao redor, fazem, com 48 horas, cobrem 70 cidades na China, específicos mesmo. Quando eu importei lá em 2003, tudo aquilo era mato, como se dizem hoje, né? Não tinha nada disso, tinha que ir lá, tinha que ir lá. Agora não, pô. Então hoje com 250, 200, 300 dólares, eu contrato uma aqui de 300 e poucos dólares, que elas são muito rápidos e muito bons. E assim, você faz a inspeção. E eu recomendo fazer duas. A primeira, antes de pagar nada.
Saber se a empresa
pra saber existe. Se existe, se tá lá, vê o estoque, tira foto, faz filmagem e tudo. E a segunda, pré-embarque, com o produto pronto, antes de pagar o seu almoço
70%. 300, 300, 600
dólares. 600 dólares, pô. Aí se você agora tá pensando nesse momento que é caro, olha, vamos mudar a mentalidade, pô. Não é caro. Você iria gastar...
0,00% do que você pode perder.
E você iria gastar 4 mil dólares para fazer isso. Você vai gastar 600 e fica pronto em 48 horas. Cara, é uma benção. Uma benção. É. Então, Alibaba é a porta de entrada, mas, pelo amor de Deus, não pagar por lá.
A pergunta é de 500 mil dólares, que é de 1 milhão de dólares, vem depois. Quanto custa a importação?
Essa não... É uma pegadinha que tu tá fazendo, porque tu sabe que não tem como responder. Na verdade, eu vou fazer uma estatística, tá? Pareto, 80%, arredondando, tá?
Claro.
80% das importações que a gente faz na China Gate, a gente faz em torno de 30 a 40 importações por mês. Aí assim, de grande, pequena, de tudo, é aéreo, marítimo, 30 processos, tá? Vamos colocar 30 processos por mês, mais ou menos, tá? Dessas... 80% o custo incremental total fica na faixa de 60 a 80%. Ficou muito por cento aqui, né? Então vamos lá, ó. Cada 10 importações que a gente faz, isso é uma estatística que eu converso com outros traders e tá dentro, a maioria fica um custo incremental de 60 a 80%. Ou seja,
comprei por um,
chega por 1,80. De
1,60
a 1,80.
Comprei em dólar.
Em dólar. Okay. Comprei por 10. Vai chegar por de 16 a 18. A maioria sim. Tá? Aí existem pouquíssimos que são abaixo disso. Geralmente algo ligado à área médica, tecnologia, desenvolvimento, né? Agora teve uma nova. Não sei se chama instrução, alguma coisa. Tem uma lista de produtos aí que foi zerado o II, baixou um pouquinho, acho que é relacionado à área médica, tudo. E existe várias outras que ficam acima de 80%, como é o caso de tecido, roupa, brinquedo, produtos que têm a certificação de compulsória, né? De Inmetro, Anvisa, Anatel. Então, tem muitos produtos que chega a dobrar, cara.
Se eu quiser fazer uma conta de guardanapo, 100% é um bom número.
100% é um bom número. É a conta do padeiro, 100% é um bom número. Então, você vai lá no Alibaba, você vê que o produto está custando 5 dólares. Então, você pode considerar assim, para fazer seu cálculo de viabilidade de cabeça, que vai chegar pelo dobro disso, converte pelo dólar do dia, você já tem uma boa noção se vai ser viável ou não.
E são 3 blocos de custo,
sim,
né?
Sim.
O custo da mercadoria...
A gente explica para entender, quando você olha um produto importado, na verdade daria até para falar de outros produtos nacionais também, mas claro. O nosso foco é produto importado, então vamos lá. Quando você olha um produto importado, ali dentro tem 3 grandes blocos de custo ali. O primeiro é o produto em si, né? Por exemplo, nós estamos falando, sei lá, de uma bandeja de plástico. Então ali foi gasto a energia, mão de obra e plástico. E o molde e a máquina para fazer a bandeja de plástico. Beleza? Beleza. Aí, considera que a bandeja de plástico é baratinha lá na China, então nós temos que trazer ela até o porto aqui. Então a gente começa a base de cálculo, o básico mesmo para começar a falar em custo é preço do produto mais o frete até o Brasil. Isso é o primeiro bloco. É o custo do produto mais o frete e mais o seguro também. É. E, né? E mais o THC que a gente não vai entrar no mérito agora.
Muito pouco, pequeno, mas...
Muito pouquinho. Então você considera assim, ó, quanto custa na China e o frete para trazer aqui. Ok, pronto, esse é o bloco 1. Aí nós temos dois outros tipos de custos que são incrementados até tirar do porto, que vai formar o custo final. O segundo bloco são as despesas, que é a parte mais chata, porque depende muito do tipo de produto, do porto, do sindicato, do despachante aduaneiro, da armazenagem, de desconsolidação de BL, enfim. Existem despesas que não são impostos, existem despesas que vão incorrer naquela importação que tem que ser paga. O despachante aduaneiro é uma clássica, o uso do Siscomex é outra clássica, a armazenagem é outra clássica. E
transporte interno.
O transporte interno para tirar do porto até a sua empresa é outra básica. Beleza. Existe o bloco 3, que não é nessa ordem, não precisa ter uma estrutura na planilha complexa para calcular tudo isso, mas você tem que entender que uma parte, o bloco 1, é produto, a parte 2 são despesas que correm no porto e a parte 3 são os impostos. E daí são 5, né? Só 5.
É, só 5, dependendo, pode ser 6.
Né? Pode ser 6. O II, que é o único da importação, né? Depois o IPI, a PIS, a COFINS e o famoso ICMS aí chamado de vilão da cadeia, né? Então, quando você pensa num produto importado, você sabe que ali dentro tem produto, tem custo do material, tem despesas de porto e tem impostos. Aí forma o custo para chegada na importadora.
Que para simplificar, você dobra.
É, isso aí, exato,
simplificar essa conta toda
dobra. Exato, quando a gente considerou dobrar, já é considerando tudo, não é só o imposto.
Na porta da sua casa.
Posso falar um negócio que todo mundo confunde? É, o pessoal fala assim, ah não, mas para importar, eu vi que o II e o IPI, ó, o II é 10%, o IPI é mais 10%, e depois tem a PIS, a COFINS, então eles somam, e mais o ICMS, então eles somam os impostos e dá lá, 47,65%. E aí a pessoa fala, não, então, pô, fica bom, né? Porque, ó, eu paguei 10, então eu vou pagar mais 47%. Não é, né? Porque tem imposto sobre imposto e tem imposto sobre despesa. Por isso que é bem mais que isso sempre.
Muito bem. Você falou que é complexo, como definir. Mas existe um método para importar?
Uhum.
Como é que esse método funciona?
Então, tem que ter o método, porque senão você vai dar com os burros na água. É tiro no pé. E você sabe melhor do que eu que erro em comércio exterior, quando você dá sorte é multa. E quando você não dá sorte é perdimento. Então, pessoal, aqui não é criar dificuldade para vender facilidade. Você tem inúmeros prestadores de serviços, bons prestadores de serviços no Brasil. É claro que se você quiser importar, o Carlos está aí à disposição, a China Gate está aí à disposição, a gente trabalha em parceria em muitos embarques, né? Eu fazendo a ponta, o começo da conversa, o Carlos fazendo o final, a parte aqui, hard, a gente chama de as hard skills, né? A parte de porto, tudo, mas assim, independentemente disso, você tem que ter um bom profissional. É igual você tentar fazer uma defesa jurídica, você querer estudar direito para fazer uma defesa jurídica tributária da sua empresa. É a mesma coisa que querer estudar contabilidade para fazer a contabilidade da sua empresa. Não faz sentido.
Perde o foco.
Você perde o foco e assim, é fatal. Vai dar problema. E então é por isso que tem que ter um método, né? Tem que ter um método.
Qual é o método da China Gate?
A gente tem um método de sete grandes passos. A gente já falou de alguns aqui. Que conduzem a importação por um caminho seguro, correto, lucrativo e viável, né? De cabeça, vamos ver se eu lembro. Definir o ramo é o primeiro. O segundo, escolher fornecedores, né? E dentro de cada passo desse existem aí vários detalhes. Alguns nós discutimos aqui, né? O terceiro, cálculo de custo. E aqui a gente tem a primeira parte. Aqui você faz o go, no go. Cara, eu defini o ramo, encontrei fornecedores e fiz o custo colocado na porta da empresa. Aí você vai, compensa ou não compensa? E aí também tem método para saber isso. Basicamente tem que custar no mínimo 30% mais barato do que comprar o mesmo produto ou um similar no Brasil. Mas às vezes a gente tem cliente que dá risada que está comprando pela metade do preço e tudo mais. E comprando aí eu estou considerando aquele custo final. Né? Claro. Beleza, então são três passos até aqui. Você fala, vou importar? Vou. Preparar a importadora, né? Radar Syscomex, esse tipo de coisa, que daí é uma área, né, onde você domina, né? Na nossa parceria, você que cuida dos nossos, a maioria dos nossos clientes. Aí tem que cuidar dos procedimentos pré-embarque, ou seja, tudo que tem acontecido na China antes do navio zarpar. Né? Só um fato aqui. Só que tem muita gente que já erra, porque existe um negócio chamado LI, licença de importação, pré-embarque. Se tu embarcar, é muito simples, né, Carlos? Me corrija se eu estiver errado. Data de emissão da LI posterior à data de zarpagem do navio,
30% multa. 30% do valor da carga.
Sim, um dia, mas se for um dia só, tem problema. Não tem problema, né? A receita libera.
Não, é ruim.
É aí que tá, entendeu?
Não tem. E você não muda a data do conhecimento lá na companhia marítima.
É, cara. Então só aí você já se ferrou grande, entendeu? Aí você tem 20 produtos dentro do seu container que tem a LI. Quanto que é cada uma?
20 vezes cada um. Isso pode ir 30% com até R$5.000.
Então, quer dizer, se tiver 20, nós podemos falar que dá... Deus me livre e guarde, mas 100 conto.
100 mil reais.
Sacou? Você vai mandar a tua mercadoria pro mar, você nem quer saber mais dela, entendeu?
Fica para lá.
Beleza, então você cuida dos procedimentos para embarque, despachante aduaneiro autoriza. A gente não embarca nada aqui sem o despachante autorizar. E se embarcou, tá errado. Tem que embarcar aqui, isso é método, né? Beleza, aí procedimentos pós-embarque. O navio zarpou, falou AP, agente de cargas, parceria, aquela coisa toda, vai chegando aqui, fazer o desembaraço aduaneiro, né? E entregar isso, emitir a nota fiscal de entrada e entregar na empresa. Na verdade, são seis até agora, mas eu coloco vender com lucro. Por quê? Porque eu reforço muito isso, né? O primeiro ponto é totalmente comercial, ramo lucrativo. E ele tem que fechar com o último, vender com lucro. Então você tem que estar ligado como é que a tua equipe de vendas vai receber isso, representante, já os cadastros, código de barras, tudo certinho que a gente já cuidou antes.
Marca própria que poderia,
marca
que
própria.
Poderia ser desenvolvido lá atrás.
É, então eu falo que assim, apesar da importação acabar aqui no sexto passo, a gente coloca esse sétimo passo porque a gente está preocupado com o sucesso do cliente. A gente quer que o cara ganhe dinheiro, porque se ele ganhar dinheiro, a gente tem serviço para trabalhar para ele, entendeu? Se ele não ganha dinheiro, ferrou todo mundo, a economia não gira, nem gera emprego. Então esses são os métodos. Dentro de cada isso, dá para fazer um podcast de cada um, porque tem bastante coisa para falar
dá
em pra cada passo.
Dá
para
fazer uma podsérie. Rodrigo, muito obrigado pela gentileza desse bate-papo. Quem está aqui nos ouvindo sabe que o quanto isso é enriquecedor. E você que ficou aqui até agora, muito obrigado por ter segurado o play na sua caminhada matinal ou à noite na academia. Ficamos muito felizes nesse podcast Invasão. Inclusive está gravando no vídeo, tem um monte de câmeras.
A gente não sabe bem o que vai fazer com o vídeo. A gente vai tentar pôr na internet.
Aqui desse jeito, eu fiz uma bagunça no escritório dele, mas ficou muito feliz. Você que está nos ouvindo, que se interessa por importar da China, você precisa acessar o canal do Rodrigo, chinagate.com.br, e também no YouTube, youtube.com/chinagate. Não existe no Brasil alguém que produza mais conteúdo de importação empresarial do que o Rodrigo. Rodrigo, muito obrigado. E se você gostou desse conteúdo, você precisa assinar, você precisa marcar o like em qualquer uma dessas áreas que a gente não sabe muito bem
onde você está vendo,
onde
aí,
você
está,
né, vendo ou ouvindo, mas você precisa nos ajudar a essa mensagem chegar mais à frente a alguém que você conhece, ou você conhece um empresário que queira começar a importar da China e esse material vai já ser pode isso. Ser o início dele. Muito obrigado e até um próximo conteúdo.
Valeu,
até mais.
Tchau, tchau.
Você ouviu o ChinaCast com Rodrigo Giraldelli. Oferecimento chinagate.com.br.